Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma professora foi morta e outras quatro pessoas ficaram feridas depois de um ataque numa escola pública de São Paulo. O agressor foi um aluno de 13 anos. De acordo com um relatório do governo federal, de dezembro passado, cerca de 35 estudantes e professores foram mortos em atentados nas escolas desde o início dos anos 2000. Antes disso, não há relatos de casos de mortes em razão de ataques violentos em instituições de ensino no país. O que mudou no ambiente escolar? Para justificar o início desses ataques, como prevenir a violência quando ela vem de dentro da própria comunidade escolar? A mudança desse quadro virá de medidas policiais ou sociais? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o juiz da Vara da Infância e da Juventude, Iberê Dias. Muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor Iberê.
Olá, Celso. Olá, Adriano. Olá, todo mundo que nos ouve. É sempre um prazer estar aqui.
Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, a violência em ambientes escolares tem assustado a comunidade escolar e a população em geral. O ataque que citamos na escola Tomásia Montoro segue em investigação, mas a polícia já tem indícios de que ele pode ter sido planejado, né?
Oi, Celso. Obrigada pelo convite. Embora aí seja para falar de um assunto tão triste, né, que chocou aí o Brasil inteiro. Oi, doutor Iberê. Um prazer estar aqui com o senhor também. Celso, sim, as agressões com uma faca por um adolescente de 13 anos dentro dessa escola na Zona Oeste de São Paulo foi logo no início das aulas por volta das 7h15 da manhã. Segundo testemunhas, o aluno do 8º ano do ensino fundamental, usando uma máscara de caveira, esfaqueou as costas de uma professora várias vezes. Depois, acabou ferindo um colega e foi contido e desarmado por uma outra professora. Isso teria evitado mais vítimas.
Doutor Iberê, esse ataque provocou mais uma morte num ambiente que deveria ser seguro, tranquilo. Há uma explicação possível para o registro desse tipo de ataque aqui no Brasil?
Essa é a grande questão que se coloca para a comunidade da pedagogia e, em geral, da defesa dos direitos de crianças e adolescentes, né? O que, que tem havido de cerca de 2 décadas para cá, como você mencionou no início, para que esse cenário tenha mudado tão drasticamente, né? A gente não via ataques como esses antigamente e isso começou a ser, infelizmente, relativamente frequente a partir do começo dos anos 2000, né? Ontem, por sorte, de algum modo, né, o adolescente portava uma faca e não uma arma de fogo. Se ele portasse uma arma de fogo, o resultado seria certamente ainda pior, assim como a gente observou anos atrás no caso da escola de Suzano, né? E há relatos de que esse adolescente perguntou numa comunidade no Twitter se ele deveria aguardar para estar mais fortemente armado ou se ele deveria provocar o ataque com facas mesmo. Já há pessoas indicando a possibilidade de novos ataques, né? Pessoas que são especializadas na investigação na internet, investigando grupos de estudantes que já planejam novos ataques para comemorar o aniversário do ataque em Columbine nos Estados Unidos, né, que foi no dia 20 de abril, ou seja, isso é algo que vem crescendo, vem preocupando as polícias e ninguém sabe propriamente o que fazer para solucionar essa questão, né? O que parece fato, respondendo objetivamente a uma das perguntas colocadas no início do podcast, é que o trabalho policial, o trabalho de repressão, claro, pode contribuir para dissuadir a realização de eventos como esse, mas passa longe de ser o centro principal. O que a gente precisa é pensar na prevenção, é pensar o que tem feito com que estudantes tenham atingido estados psicológicos tão complexos como esse, né? A gente se preocupa pouquíssimo com a saúde mental, especialmente com a saúde mental de adolescentes no Brasil. A saúde mental é muito maltratada no geral no Brasil e a gente precisa voltar os olhos para isso. A gente também precisa voltar os olhos para a compreensão dos diálogos e das manifestações na escola, né? Não tem são raras as preocupações com estudantes que indicam, de alguma forma, um adoecimento psicológico nas escolas, né? Será que a gente está olhando suficientemente para isso? E esse parece ser o principal ponto se a gente quiser prevenir casos como esse.
Doutor, o crescimento de ataques em escolas brasileiras tem levantado ou acirrado ainda mais o debate sobre o país estar reproduzindo aí um cenário que a gente já viu nos Estados Unidos de massacres em colégios. Na opinião do senhor, muitos desses ataques podem ter sido inspirados por esses eventos recentes?
Parece muito claro que sim, né? Tanto é que, como eu mencionei agora, adolescentes brasileiros, há já na internet 7 manifestações de novos atentados para comemoração do ataque em Columbine, por exemplo, né? Claramente uma inspiração americana. A gente tem tantas coisas boas para imitar dos Estados Unidos, né? Tantos prêmios Nobel que eles ganharam, medalhas olímpicas, a inclusão do esporte no ambiente escolar que eles fazem tão bem, né? O desenvolvimento tecnológico, e a gente insiste em estar dos Estados Unidos o que eles têm de pior, né? A desigualdade social, a péssima alimentação e a questão da violência, enfim, a gente deveria olhar para os Estados Unidos e buscar o que eles têm de bom para nos ensinar, né? Evitar aquilo que é tão pernicioso para a própria sociedade americana.
Agora, doutor, segundo o relatório do governo brasileiro que a gente citou no início do podcast, muitos ataques praticados por alunos e ex-alunos estão associados ao bullying em situações de exposição a processos violentos, incluindo aí negligências familiares. Agora, profissionais da educação precisam ser formados para identificar alterações de comportamento dos jovens e fatores psicológicos. Uma assistência de um profissional de psicologia é necessário nas escolas?
Esse me parece o ponto principal de atenção que a gente deveria ter. As escolas certamente são uma porta excelente de verificação dessas questões psicológicas e psiquiátricas todas dos estudantes que estão ali, né? A gente fala de adolescentes, mas também das crianças, né? Há muitas crianças que já manifestam, por qualquer razão, algum adoecimento psicológico, psiquiátrico e tal. E é muito importante que a gente tenha nas escolas profissionais que estejam adequadamente preparados para identificar esses sinais e para poder proporcionar o quanto antes o tratamento adequado para esses adolescentes. A gente tem que pensar quantos e quantos adolescentes, quantos estudantes não há no Brasil sofrendo em silêncio por alguma questão psicológica, seja por causa do bullying, seja por questões familiares, e a escola certamente deve ser um dos pontos de respaldo desse adolescente, assim como a própria família, obviamente, né? Mas se as questões que causam esse adoecimento psicológico vêm da própria família, a escola deve servir como ponto de apoio, de modo que ter profissionais que tenham capacidade de perceber esse adoecimento psicológico e proporcionar para os estudantes um respaldo adequado, me parece o ponto principal para que a gente evite situações como essa e para que a gente, de algum modo, também proporcione a esses adolescentes integrar o direito à saúde, que também engloba a saúde psicológica, que está previsto no ECA, está previsto na Constituição.
Agora, o conteúdo disseminado em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens pode ter contribuído, influenciado o autor desse ataque, né?
Certamente. A polícia já apurou que antes de fazer o ataque, o adolescente já havia na internet manifestado essa intenção, né? Conversava com alguns outros adolescentes em uma comunidade fechada a respeito de como praticar o ataque. Inclusive, de novo, perguntou, né? Inquiriu ali na comunidade se seria adequado ele praticar o ataque com a faca ou se ele deveria esperar estar mais fortemente armado para que os danos fossem ainda maiores, né?
Agora, choca muito o fato de a gente ter aí o registro da morte de uma professora de 71 anos, já aposentada, com a dedicação do ensino. O que a gente pode entender é que perdeu-se o respeito, a admiração ao professor como a gente tinha antigamente, doutor?
Esse pode ser um dos indicativos. Realmente é, sob todos os aspectos, absolutamente lamentável que uma professora de 71 anos, que dedicou sua vida à educação e à educação pública no Brasil, que é tão maltratada historicamente, né? Uma pessoa que se dedica a isso, merece todas as homenagens, que ela encontrou no final da carreira profissional, foi justamente um ataque que a levou à morte, né? A gente precisa, sem dúvida nenhuma, resgatar esse papel de relevância do professor. A gente precisa compreender o que tem feito com que esses vínculos, esse laço, eu não digo só do respeito, daquele respeito hierárquico de cima para baixo, eu digo da admiração mesmo do professor, né? O respeito se conquista de uma forma horizontal, pela admiração.
Doutor, um outro ponto que é muito discutido, principalmente quando acontecem situações como essa, tem a ver com as questões jurídicas, né? Em situações que envolvem crianças e adolescentes. Lidar com adolescentes que cometem atos infracionais aqui no Brasil é um grande desafio, né? Não há uma opinião comum. Há muita divergência quando o assunto é esse, né?
A gente tem realmente opiniões as mais variadas, né? E uma coisa que me preocupa é que quando acontece um caso como esse, de novo, a gente se preocupa muito com a repressão, né? E se preocupar com a repressão, basicamente, significa a gente ficar debatendo qual é a marca do cadeado que a gente vai colocar na porta já arrombada. A gente deveria, nesse momento, voltar os olhos principalmente para estratégias de prevenção, né? É claro, depois que um fato como esse acontece, deve haver processo da pessoa que praticou o ato infracional, se for um adulto, crime, sem dúvida nenhuma. Mas isso não é o que vai solucionar definitivamente. Isso vai servir, no caso do adolescente, como uma socioeducação, no caso de um adulto, como uma punição. Mas a gente tem visto historicamente que as punições não significam necessariamente uma estratégia adequada de redução de inibição de novas condutas, né? Se fosse assim, a gente não teria mais roubos no Brasil, não teria mais tráfico de drogas no Brasil. Tanto são os presos adultos por conta de atos como esse, né? A repressão, claro, é necessária, né, nos termos da lei e tal, mas a gente deveria, nesse momento, voltar as atenções e as energias para pensar estratégias de prevenção, né, inclusive do resgate dos direitos de crianças e adolescentes que são tão violados historicamente, né, e que acabam fazendo com que muitos desses adolescentes acabem reagindo, né, praticando atos infracionais como consequência dessa secular violação de direitos que eles sofrem, né?
Agora, doutor Ribeiro, o que, que acontece com um menor apreendido em flagrante depois de cometer um ato infracional? Qual é a penalidade? Existe algum tipo de ajuda psicológica enquanto ele está apreendido?
Quando o adolescente é surpreendido praticando um ato infracional em flagrante, ele é levado para a delegacia, né? Lavra-se o boletim de ocorrência, do flagrante, depois o adolescente é encaminhado para ser ouvido pelo promotor ou pela promotora, e aí o Ministério Público verifica se é caso de oferecer a representação, né, que é o início do processo de apuração do ato infracional ou não. Se o Ministério Público entende que é caso de representação, inicia-se o processo para apurar o ato infracional. Então o adolescente vai ser ouvido na frente do juiz ou da juíza, vão ser ouvidas as testemunhas que eventualmente existam ali, e no final o juiz ou a juíza acabam proferindo uma sentença para identificar se o adolescente é responsável ou não pelo ato infracional que está sendo imputado a ele. Quando se entende que o adolescente é responsável pelo ato infracional que está sendo ali apurado, o adolescente sofre uma medida socioeducativa. Ele vai receber uma medida socioeducativa. A gente não fala em pena propriamente para adolescente. A gente fala em medida socioeducativa. E a medida socioeducativa pode variar desde advertência até internação. Internação é a medida socioeducativa mais severa, porque significa restrição de liberdade. Né? Aqui no estado de São Paulo, os adolescentes internados ficam em unidades da Fundação Casa. E nas unidades da Fundação Casa, assim como em outras unidades de internação Brasil afora, existe o respaldo, deveria existir, né? Mas na maioria dos casos existe efetivamente, o respaldo psicossocial, né? Que é responsável pela socioeducação desse adolescente.
Doutor, e quais medidas de segurança, na opinião do senhor, as instituições de ensino podem, devem adotar para evitar ou reduzir a possibilidade desse tipo de ataque? Colocação de sistemas de segurança, como catracas, detectores de metais. Qual a opinião do senhor em relação a isso?
Essas medidas como catraca, detector de metal, de novo, a gente já está falando de um momento, isso vai servir para eventualmente evitar o adolescente que já chega armado na escola, né? O que a gente precisa é buscar formas de evitar que o próprio adolescente cogite uma possibilidade como essa, né? Qual é o grau de adoecimento social que faz com que a gente tenha adolescente de 13, 14, 15 anos que cogitem se armar para matar colegas de escola, né? Isso demonstra um completo adoecimento daquele ambiente, né? Então, eu acho que o ponto principal aqui é a gente voltar os olhos para a saúde mental daquele ambiente escolar.
Doutor Ribeiro, além da capacitação dos professores e outros profissionais da educação, é importante os pais, né, desempenharem um papel importante na identificação de mudanças no comportamento desses adolescentes, aumentar a aproximação dos pais com os profissionais da escola?
Sem dúvida nenhuma. Mães, pais, os responsáveis pelos adolescentes, os familiares, são os primeiros responsáveis por essa verificação, né? Os responsáveis imediatos por essa análise, né? São as pessoas que deveriam ter mais atenção, um convívio mais estreito com esses adolescentes, né? O que a gente percebe, infelizmente, entretanto, muitas vezes, é a terceirização da educação, seja porque a família não conta com uma rede de apoio adequada, né? Seja por absoluta falta de preocupação, efetivamente, dos pais, né? É necessário ensinar mães e pais a como educar, né? A gente ainda tem aquela visão romântica de que, mãe e pai, isso é um instinto, né? A gente naturalmente vai aprender como fazer. Isso não é verdade, né? Para que se propicie educação adequada, é necessário um mínimo de conhecimento técnico, né? Então, cuidar de cuidadores, como a gente fala, né? Ensinar a cuidar é algo extremamente necessário e que tem sido muito pouco praticado ainda. Sem dúvida nenhuma que mães, pais, responsáveis pelas crianças, pelos adolescentes, devem receber primordial atenção nisso e são os responsáveis mais imediatos por identificar eventuais alterações de comportamento. É muito importante que mães e pais estejam atentos aos comportamentos de seus filhos e não negligenciem isso, porque quanto antes isso é identificado, quanto antes esse tratamento é iniciado, melhores são os resultados.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do juiz da Vara da Infância e da Juventude, Iberê Dias. Muito obrigado, doutor.
Muito obrigado, Celso. Muito obrigado, Adriana. É um prazer participar. Estou sempre à disposição.
E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana.
Celso, doutor Iberê, eu que agradeço demais a participação. Um abraço.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.